O primeiro capítulo de Daniel começa apresentando o conflito entre duas cidades, dois povos e dois sistemas de adoração. Capítulo 1, verso 1 diz: no primeiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Este terceiro ano de Jeoaquim equivale ao ano 605 a.C. Daniel é um personagem bíblico reconhecido e mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24, verso 15. Vocês sabem o que diz Mateus capítulo 24, verso 15? Abram a Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 15 e vejam aí o que Jesus falou de Daniel. Capítulo 24 e o verso 15 de Mateus: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Jesus falou da abominação da desolação mencionada pelo livro de Daniel. Portanto, Jesus cria no livro de Daniel, Jesus cria no profeta Daniel. Por isso ele mencionou da abominação da desolação que está lá em Daniel. Nabucodonosor, também mencionado no livro de Daniel, é um personagem histórico. Não dá para duvidar de que tenha existido Nabucodonosor, porque nas escavações arqueológicas feitas em Babilônia, são encontrados tabletes e tijolos com o nome de Nabucodonosor. Então a arqueologia é uma ciência que comprova a veracidade da Bíblia, a palavra de Deus. A presença de Nabucodonosor lá na Palestina, quando ele cercou Jerusalém no ano 605 a.C., é confirmada também pela narrativa dos historiadores. Nós temos pelo menos dois historiadores que falam de Nabucodonosor em Jerusalém, quando ele cercou e destruiu a cidade. O historiador Berossos, que viveu entre o ano 300 e 250 a.C., e também o historiador judeu Flávio Josefo. O livro de Daniel é a história de duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Uma representa o governo de Deus e a outra representa o governo de Satanás. Uma representa o governo de justiça e a outra o governo de maldade. Uma revela o mistério da piedade, como está na Bíblia, e outra revela o mistério da iniquidade. As histórias e as profecias do livro de Daniel ilustram os princípios do grande conflito entre o bem e o mal. Babilônia é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Babilônia tinha jardins suspensos, como vocês veem aí. Babilônia tinha árvores grandes plantadas nos jardins suspensos. Babilônia tinha muros que circundavam a cidade, muros altos, muros largos, com largura suficiente para correrem quatro carros de guerra puxados a cavalo em cima dos muros da cidade. A cidade de Babilônia era conhecida como a cidade de ouro, porque tinha muito ouro. Era a rainha das nações. Nabucodonosor a construiu. Ela tinha avenidas largas. Ela tinha dezenas e dezenas de templos. Babilônia é a cidade escolhida por Satanás para colocar ali o centro de adoração ao sol, logo depois do dilúvio. Logo após o dilúvio, Babilônia então se tornou o centro de adoração de Satanás. Ali está o templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., Destruindo o templo de Jerusalém, Satanás usou Nabucodonosor para destruir a religião do Deus Criador dos céus e da terra. E então ele atraiu a atenção do mundo para Babilônia. E lá em Babilônia, aí está o zigurate babilônico. O zigurate em Babilônia era o centro de templos de adoração ao sol, construído também por Nabucodonosor. É interessante, irmãos, que os deuses que existiam no passado, todos os deuses em diferentes povos, com diferentes nomes, todos eles são emanações de um só Deus, chamado Deus Sol. O Deus Sol, que representa Satanás, ele era conhecido por diferentes nomes em diferentes países. Logo após o dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, a Bíblia diz que Cão foi possuído por Satanás e se tornou um patriarca de Satanás. Deus tem seus patriarcas na terra. Satanás também tem os seus patriarcas na terra. Quais são os patriarcas de Deus? Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos estes são patriarcas de Deus. Mas Satanás também tem seus patriarcas e ele trabalhou através destes patriarcas. E ele escolheu uma célula hospedeira. Lembram-se vocês que antes do dilúvio, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e nasceram dois filhos, Abel e Caim, Satanás se apossou de um, Caim, e fez dele a sua célula hospedeira. Depois do dilúvio, quando Deus destruiu a terra com as águas do dilúvio, e ficaram três filhos de Noé, sua esposa, três filhos e três noras, Sem, Cão e Jafé, os três filhos. Satanás pensou, qual desses três eu vou pegar? Para mim. E ele pegou. Agora você pode estar pensando que Satanás pega as pessoas aleatoriamente? Não. Ele pega as pessoas que consentem que ele pega. Ele se aposta de pessoas que consentem que ele se aposte. Ele não pode se apossar de alguém que clama pelo sangue de Jesus. Amém. Ele não pode se apossar de uma pessoa que decide parar de viver em pecados voluntários, em pecados conhecidos. Ele não pode. Mas, queridos, a história bíblica conta que Cão já não era de boa índole e seu filho Canaã também não era de boa índole. A história que a Bíblia conta de Noé, que plantou uma vinha e fez vinho daquela vinha, antes do dilúvio, eles não bebiam vinho fermentado, então Noé desconhecia a questão da fermentação do vinho. Porém, após o dilúvio, houve mudança no clima e o vinho que ele fez da uva fermentou e ele embebedou-se. E aquele filho, Cão, ele desonrou o pai, olhando a nudez do pai, enquanto Sem e Jafé, eles foram de costa com uma roupa e cobriram então o pai. Mas Cão chamou outras pessoas para verem a nudez do pai. E tudo indica que Canaã, filho de Cão, neto de Noé, ele foi o que mais desonrou o avô, porque a maldição recaiu sobre Canaã. Queridos, dali para frente, a linhagem de Cão foi uma linhagem usada por Satanás para disseminar o mal na terra. Os filhos de Cão, a Bíblia menciona, foram Gênesis, se você quiser ler na Bíblia, Gênesis capítulo 10, o verso 6. Gênesis capítulo 10 e o verso 6. Aí estão os filhos de Cão. Gênesis capítulo 10 e o verso 6. E os filhos de Cão são Cusi, que fundou a Etiópia, Mitzraim, que fundou o Egito, Puti, que fundou a Líbia, e Canaã, que fundou a Palestina. Esses foram os filhos de Cão. A Bíblia diz que Cusi teve filhos também. Cusi, filho de Cão, neto de Noé, também teve filhos. Quais foram os filhos de Cusi? Verso 7. E os filhos de Cusi são Seba e Avilá e Sabitá e Raamá e Sabetecá. E os filhos de Raamá são Seba e Dedã. E agora veja o destaque. A Bíblia dá um destaque a este filho de Cusi. Um destaque muito maior do que aos outros. Por quê? Não menciona o nome dele junto com os outros. O verso 8 menciona separadamente um filho de Cusi. Quem é ele? Nimrod. Diz o verso 8. E Cusi gerou a Nimrod. Interessante que no verso 7 fala, os filhos de Cusi são estes. Mas não menciona Nimrod. Depois dedica um verso só para Nimrod. Porque Nimrod foi diferente dos outros. Ele foi o maior patriarca de Satanás do Antigo Testamento. Logo após o dilúvio, ele se tornou uma possessão de Satanás. E ele foi usado por Satanás para construir a Torre de Babel, construir a cidade de Babilônia e outras cidades, Nínive e outras cidades. E ele foi o primeiro que tentou reunir o mundo todo debaixo de um só governo. A nova ordem mundial pregada hoje no mundo, a primeira tentativa de nova ordem mundial foi logo após o dilúvio, no tempo de Nimrod, quando ele tentou juntar o mundo todo debaixo de um só governo, construindo a Torre de Babel. Por isso, o capítulo 10, verso 8 diz: e Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Esse diante da face do Senhor deve ser entendida contra o Senhor, abusando do Senhor, não que ele estava agradando ao Senhor, é outro sentido. E o verso 9 continua pelo que diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi, verso 10, Babel. Babel, que deu origem à Babilônia, lá no Iraque de hoje, ali foi o início. Ereque, Acad e Cauné, na terra de Sinar. E desta mesma terra saiu para a Síria, estão vendo o verso 11, e edificou a Nínive. Queridos, Nimrod, ele foi o primeiro homem deificado na terra. Depois da sua morte, ele passou a ser adorado como Bel. Em Israel, ele era conhecido como Baal. Em Babilônia, ele era conhecido como Bel, conhecido também como Marduk. Portanto, queridos, aí está Marduk. Essa é uma imagem tirada, encontrada em Babilônia. É uma imagem de Nimrod, que tinha o nome também de Marduk. Em diferentes países, Nimrod recebe diferentes nomes. Em Babilônia, recebe o nome de Bel, de Marduk. Mas no Egito ele recebe o nome de Osíris. Esse é Osíris, o deus sol egípcio. Nimrod era filho de Cusi. Cusi era filho de Cão, e Cão era filho de Noé. E Nimrod se casou com uma mulher chamada Semíramis. A história conta que Semíramis também era a mãe de Nimrod, esposa de Cusi, que gerou Nimrod, mas que também se tornou esposa de Nimrod. Portanto, a promiscuidade já começou naquele tempo, na linhagem que Satanás se apossou, agindo através daqueles patriarcas. Queridos, Nimrod e Semíramis tiveram um filho. Foi Nimrod que construiu a torre de Babel. A propósito, irmãos, se vocês forem entrarem no site e procurarem conhecer ali o edifício do Parlamento Europeu, da Comunidade Europeia, ele foi inspirado nesta fotografia da Torre de Babel. Você pode ver na internet, você entra lá, coloca lá o Parlamento Europeu, da Comunidade Europeia, vai ver que é a mesma foto. Eles construíram um prédio semelhante à Torre de Babel, porque eles estão... Essa foi a primeira tentativa de implantar a nova ordem mundial. E agora, a Comunidade Europeia, votada em 1993, e que está funcionando a todo vapor, é a nova tentativa de implantar a nova ordem mundial. Está ali, existe um link. Leiar, esse é um arqueólogo que fez escavações. Ele fez escavações em Babilônia. E entre as escavações feitas por Leiar em Babilônia, ele encontrou, entre o ano de 1854 e 1855, encontrou 25 mil tabletes de barro. E nesses tabletes existem informações valiosas. Após o cuidadoso estudo feito por este arqueólogo, ele disse que Ninus, que aparece esse nome Ninus em vários tabletes, era o fundador de Nínive. Aliás, Nínive quer dizer casa de Ninus. Este é o significado da palavra Nínive. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 10 e o verso 11, que quem construiu Nínive foi Nimrod. Desta maneira, desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Capítulo 10, verso 11. A Bíblia diz que quem construiu Nínive foi Nimrod. E a arqueologia encontrou nos tabletes lá em Nínive o nome do seu construtor, Ninus. Então conclui-se que Ninus é um outro nome que se dá para Nimrod. Nimrod, também chamado de Ninus. Os tabletes mencionam que Ninus era o Deus homem que foi deificado como Deus após a sua morte. Por isso nós estamos afirmando que Nimrod é o primeiro homem adorado como Deus depois da sua morte. Interessante, não é? Nimrod, o patriarca de Satanás. No ano de 1845 a 1847, este mesmo arqueólogo Layard, ele escavou um monte chamado, um monte árabe chamado Nimrud. Encontraram nesse monte, nos achados arqueológicos, este homem-boi. O homem-boi, que é o deus-homem Ninus, representa o deus de Nínive, Nimrod. Outros nomes são dados para Nimrod. Nomes como Gilgamesh é um outro nome dado também para Nimrod. Hércules, já ouviram falar de Hércules? Famoso, né? É outro nome dado para Nimrod. Como é que nós sabemos? Hércules é mencionado como construtor dos muros da cidade de Erech. Nas escavações arqueológicas, na cidade de Uruk, que é a cidade de Erech, menciona que o construtor da cidade é Hércules. Porém, na Bíblia, capítulo 10 de Gênesis, e o verso 10, diz que foi Nimrod quem construiu Erech. Se a Bíblia diz que foi Nimrod que construiu Erech, e os achados arqueológicos dizem que quem construiu Erech foi Hércules, então Hércules é um outro nome para Nimrod, assim como Marduk, assim como Bel, assim como Gilgamesh. Deus trabalhou através dos seus patriarcas, Satanás trabalha através dos seus patriarcas, assim é até hoje. Tem os mensageiros de Deus e os mensageiros do mal. Os patriarcas de Satanás promoveram o reino das trevas, promoveram a promiscuidade, promoveram a feitiçaria, a idolatria. Tudo isso começou em Babilônia. A história confirma que a humanidade foi inclinada a adorar alguma coisa. E adorava o quê? O sol. Na Bíblia, a adoração ao sol é chamada de Baalim. Em Israel é chamado o Deus Sol de Baal. Em 1 Reis, capítulo 16, verso 31, ali fala dos Baalins. Para os Sidônios e também para os Amonitas, para os Israelitas, Nimrod era Baal. A esposa de Nimrod era Semiramis, adorada pelo nome de Astarote. Quando você encontra na Bíblia o nome de Astarote, é o nome israelita para Ishtar. Ishtar era o nome divino de Semiramis. Semiramis era o nome humano. Ishtar, o nome divino, depois da sua morte. Porém, em Israel era chamado de Astarote. Na Bíblia existe também o nome de Astarte. Tudo está falando da mesma deusa, a deusa Lua, a deusa Ishtar. Queridos, a Bíblia chama também, para os moabitas, o nome de Nimrod era Quemos. E também Moloch. Já ouviram falar de Moloch? Uhum. Moloch era o deus a quem sacrificavam crianças. Crianças eram queimadas no fogo, no altar de Moloch. Salomão, nos tempos da sua apostasia, ele queimou crianças a Moloch. Salomão, ele por um tempo foi também patriarca de Satanás durante a sua apostasia. Por isso que na maçonaria, Salomão está entre os patriarcas da maçonaria. Nimrod é patriarca da maçonaria. Salomão é patriarca da maçonaria. Por quê? Salomão, ele se afastou de Deus e ele sacrificou crianças, queimou crianças, ele fez, praticou muita promiscuidade. Então Satanás tomou a liberdade de usá-lo também como seu patriarca. Se bem que pela graça de Deus, Salomão se arrependeu no final da sua vida. Mas a má influência de Salomão permanece até hoje. Há pessoas cujo principal personagem da Bíblia, quando alguém pergunta qual é o seu personagem preferido, há pessoas que pensam em Salomão. E quando eu perguntei para um advogado, por que o personagem preferido dele era Salomão? Ele disse porque Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Então ele é o meu personagem preferido. Salomão realmente deixou uma herança muito perversa. Mas Moloque era simplesmente outro nome dado para Nimrod. E Nimrod era simplesmente uma representação do Deus Sol, que é Satanás. Nimrod, Semiramis e Tamuz, filho de Nimrod e de Semiramis. Aí temos Tamuz e aí temos Semiramis. Tamuz é o Messias pagão, que nasceu no dia 25 de dezembro, filho de Semiramis. Segundo a lenda babilônica, Nimrod morreu muito cedo. E a tradição diz que quem matou Nimrod foi Sem. Sem é o patriarca de Deus. Sem foi um homem usado por Deus para preservar a pureza do Evangelho, da salvação, do Deus Criador dos céus e da terra. E a tradição diz que quem matou Nimrod foi Sem. É fácil imaginar o porquê. Por causa da perversidade de Nimrod. Nimrod morreu muito cedo. E a lenda babilônica diz que Semiramis teve como filho a Tamuz. Depois da morte de Nimrod, eles dizem que um raio solar penetrou no seu útero e então gerou ali o filho Tamuz, chamado Menino Deus, o Filho do Sol, o Messias pagão, nascido no dia 25 de dezembro. Muito tempo antes do nascimento de Jesus na Terra, 25 de dezembro, já era uma data sagrada para Babilônia, não para Jerusalém. Jerusalém era o centro de adoração ao Deus verdadeiro. Babilônia, o centro de adoração a Satanás. Tamuz é um nome muito conhecido em Babilônia e também em Israel é um nome muito conhecido. Tanto é que um dos meses, assim como os nossos meses são janeiro, fevereiro, março, abril, um dos meses do povo de Israel chama-se Tamuz, em homenagem a Tamuz, porque Israel, durante a sua apostasia, adorou quem? Adorou Tamuz. Assim como Nimrod recebeu vários nomes, Tamuz também recebeu vários nomes. Aí temos Adonis, temos também Horus, esse do centro é Horus, esse é o Tamuz egípcio. No Egito, Tamuz recebe o nome de Horus. Quando você pega a nota de dólar e olha atrás a pirâmide inacabada e vê aquele olho em cima da pirâmide, que é o olho de Lúcifer, mas ele também é chamado de olho de Horus, porque Horus é o filho do sol egípcio. E aqui a terceira figura é Axis, é outro nome dado para Tamuz, mas são diferentes nomes, queridos. Aqui nós temos outro nome dado para Tamuz, que é Krishna, e aqui temos o deus mexicano. O deus mexicano chamado Quetzalcoatl. Quetzalcoatl ou Cuculcan é o deus serpente do México. Também é outro nome dado para Tamuz. Nós temos no México, aí está a pirâmide do deus Sol Maia, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl era o deus Sol mexicano, mas é uma outra emanação do mesmo Nimrod, do mesmo Satanás. Lembrem-se, queridos, que a mentira não anda longe da verdade. A Trindade Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, original, verdadeira, ela foi imitada em Babilônia. Satanás, ele conhecia melhor do que qualquer outro ser quem era o Pai, quem era o Filho e quem era o Espírito Santo. Porque ele era um anjo querubim, ele vivia na presença de Deus, um anjo cobridor. Portanto, quando ele estabeleceu seu quartel-general em Babilônia, ele escolheu fazer uma contrapassão da Trindade Celestial. Por isso ele estabeleceu em Babilônia uma trindade satânica, demoníaca, formada por Nimrod, Semiramis e Tamuz, dando-lhes os nomes de Bel, Ishtar e Tamuz. Essa é a trindade de Satanás em Babilônia. Aí temos Baal. Baal é o nome em Israel para Bel, para Nimrod. Astarte é o nome que dá em Israel para Ishtar. Ishtar em Babilônia, em Israel, Astarte ou Astaroth e Tamuz. E aí são os símbolos usados para representar a trindade de Babilônia. Mas, não somente em Babilônia, mas vamos encontrar também, bem aqui à esquerda, vocês podem ver bem à esquerda, temos aqui Ísis, que é a deusa lua do Egito, e o seu filho Horus. Percebam que Ishtar era em Babilônia, Ísis era no Egito, Cibele era em Roma, Diana era em Éfeso. Lembra-se que Paulo foi perseguido porque ele estava pregando contra a deusa Diana em Éfeso? Mas a deusa Diana em Éfeso era a mesma Ishtar de Babilônia, a mesma Ísis do Egito, a mesma Cibele de Roma. Satanás vai mudando os nomes, mas o povo está adorando o mesmo Deus, que é Satanás. E temos aqui, irmãos, aqui são achados arqueológicos do Egito, achados arqueológicos de Babilônia e achados arqueológicos de onde?
Da Índia.
Da Índia. Percebam que essa figura da mãe com a criança no colo, que é muito comum na igreja de Roma, é mais comum na igreja de Roma a mãe grande segurando uma criança do que a própria figura de Jesus. A figura mais exaltada em Roma não é Jesus, mas é Maria, chamada de a Rainha do Céu. Ela sempre aparece grande e poderosa, e Jesus como que indefeso nas mãos dela. Essa é uma representação do Egito, de Babilônia e da Índia, que aparecem o quê? As mesmas gravuras. Estão vendo ali a cadeira? As mesmas representações. Aí está uma representação de católica, né, da igreja de Roma, de Maria com o sol. Estão vendo lá o sol? Estão vendo o sol atrás da cabeça da criança? Isso aqui eles dizem que é Jesus, mas é Tamuz. Não importa o nome que dizem, irmãos, Jesus não adorava o sol. Todas essas representações do sol que você vê no Vaticano são representações do Deus Sol. Não importa que dão o nome de Maria, não importa que dão o nome de Jesus, mas na realidade estão escondendo o quê? Adoração ao sol. Aí temos então, é a mesma gravura que nós vimos em Babilônia, na Índia, em vários países. Aí nós temos então a trindade demoníaca em diversos países, queridos. Em Babilônia, o Deus Pai era chamado de Bel, o Deus Filho Tamuz, e Semiramis, a deusa, era chamada de Ishtar ou Ré. Entre os fenícios, o Deus Pai era El, o Deus Filho era Bacus, e a deusa era a mãe, Astarte. Entre os israelitas, Baal, Tamuz e Astaroth. Na Síria, Nino, Hermes e Beltis. Na Grécia, Dionísio, Zeus, Dionísio, Afrodite. Em Roma, Júpiter, Atis e Cibele, ou Diana. No Egito, Ra, ou Osíris, Horus, ou Ísis, a deusa mãe, a deusa lua, ou Hathor. Na Índia, Vishnu, Krishna e Isi, ou Devaki. Na China, Pandu e I, em Lo, Matsupo. México, Teoki, Quetzalcoa, Huatlicu. Vejam aqui, essa é a trindade grega. Da onde Satanás tirou essa ideia para criar em todos os países pagãos uma trindade? Daquilo que ele aprendeu no céu, irmãos. Porque uma nota falsa, ela é construída, ela é fabricada em cima de uma nota
verdadeira.
A trindade satânica grega, por exemplo, aí está Hermes, Zeus e Afrodite. Essa é a trindade grega. Mas temos também a trindade da Índia. Aí está outra figura da trindade em Norway, do 14º século da nossa era. A trindade lá da Índia é chamada Brahma, Vishnu e Shiva. Queridos, por todo o mundo se espalhou a ideia de trindade. De onde veio isso? Uma contrafação da verdade. E aí está também a trindade egípcia. Horus, o do meio é Ísis e depois o outro Osíris, o pai. A história egípcia conta que Osíris, ele foi morto por um outro deus chamado Set. E então o corpo dele foi esquartejado e jogado nas águas do rio Nilo. Ísis, essa é a lenda egípcia, Ísis recolheu os restos do corpo de Osíris, mas não encontrou o órgão sexual de Osíris. E então ela construiu, em homenagem ao órgão sexual de Osíris, um obelisco pequeno. E o Egito começou então a construir, de lá para cá, obeliscos pequenos e grandes. E os obeliscos se espalharam pelo mundo todo como um monumento em homenagem ao falo, ao órgão sexual de Osíris. Este é um símbolo sagrado na maçonaria, este é um símbolo sagrado na Igreja Católica, tem um grande obelisco na frente da Basílica de São Pedro, este é um símbolo sagrado para o governo dos Estados Unidos, existe um grande obelisco na frente do Capitólio americano, e o obelisco está espalhado no mundo todo. Aqui em Boston tem grandes obeliscos aqui. Quando você enxerga um obelisco, lembre-se de Osíris. É realmente adoração ao Deus Sol, pai de Horus, esposo de Ísis. Aí é outra representação da Trindade lá na Síria. Aqui, na Síria, a Trindade é a Síria e outra Trindade. Esta Trindade aí mencionada é da Sibéria. Queridos, não resta dúvida de que Satanás fez uma contrafação. Quando eu vejo esse movimento na Igreja Adventista contra o Espírito Santo, na realidade, esse movimento que existe contra o Espírito Santo é um movimento contra Jesus, porque essas são pessoas que não aceitam Jesus como Deus. Eles não aceitam a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo como Deus, seres eternos, existentes por si mesmos, incriados. Mas a maior prova de que a Trindade Celestial existe é que existe a Trindade satânica. A nota falsa é construída com base na nota verdadeira. Por que que Satanás espalharia pelo mundo todo a Trindade dele se não existisse o quê? A Trindade verdadeira. Agora, com uma diferença, irmãos. Qual a diferença entre a Trindade de Satanás e a Trindade divina? Na Trindade divina, o Pai é o Pai, não é o Filho. Certo?
Uhum.
Sim ou não?
Sim.
O Filho é o Filho, não é o Pai. São seres distintos. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, não é o Filho e não é o Pai. São três seres divinos, formando uma divindade. Agora, na Trindade satânica, o Osíris, a Ísis ou o Horus, eles são a adoração de um ser só, que é Satanás. São só nomes diferentes, mas na realidade está se adorando um ser só, que se chama Satanás, o dragão, a antiga serpente. Essa é a diferença. Essa é uma representação de Ishtar. Ishtar é a deusa babilônica. E esse portão, ele estava no centro de Babilônia. E ele foi reconstruído no Museu de Berlim. Essa foto foi tirada lá do Museu de Berlim. Eles reconstruíram esse portão em homenagem e como um símbolo da deusa Ishtar adorada em Babilônia. Aí é Tammuz. Este é um alabastro de Assur. Foi achado e a data de 1500 a.C. está também no Museu de Berlim. De Tammuz. Qual é a origem da cruz? Jesus foi pregado na cruz entre dois ladrões? Por que que Jesus foi pregado na cruz? Porque a cruz era um símbolo de homenagem e sacrifício ao Deus romano. A cruz era onde eles pregavam, porque vocês sabem que quando eles venciam um país, eles sacrificavam as pessoas e sacrificavam em homenagem a quem? Ao Deus deles que lhes deu a vitória. Quando eles crucificaram Jesus na cruz, eles estavam crucificando Jesus como sendo um sacrifício a Tammuz. Porque a cruz é um símbolo do nome Tammuz. T, da letra T de Tammuz. Mas queridos, Jesus Cristo fez o quê? Jesus Cristo, quando foi crucificado naquela cruz, que era um símbolo de Tammuz, que era o Deus Sol, ele transformou a cruz num símbolo cristão, num símbolo de salvação, símbolo de redenção. Hoje, quando alguém vê a cruz, não se lembra mais de Tammuz, se lembra de Jesus Cristo. Porque
Amém.
Quando Cristo morreu na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Tammuz é a serpente que foi esmagada, que foi derrotada. E Jesus Cristo transformou aquele símbolo num símbolo de vitória. É assim. No Antigo Testamento, a cruz era simbolizada pela letra T de Tamuz, e as mulheres pagãs, e também as mulheres de Israel, no tempo da apostasia de Israel, fabricavam bolos e pães com o símbolo da cruz, para representar a rainha do céu e o seu filho Tamuz. Vocês podem ver isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 7 e o verso 18. Jeremias capítulo 7 e o verso 18, onde nós lemos: os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. Estão lendo aí? Jeremias capítulo 7 e o verso 18. Esse costume de assarem bolos e pães com o símbolo da cruz, em homenagem à rainha do céu e ao seu filho, é mencionado aqui em Jeremias capítulo 7 e o verso 18. Todos acharam? Vamos ler. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. Para quê? E as mulheres amassam a farinha. Para quê? Para fazer os bolos e os pães. Para quem?
A rainha do céu.
Para a rainha do
céu.
Céu. A rainha do céu, na igreja de Roma, é Maria. Um símbolo de Ishtar, de Semiramis, de Ísis. Não da mãe de Jesus, irmãos. Porque no céu, a mãe de Jesus não é exaltada. Aliás, nenhum ser humano é exaltado no céu, a não ser o ser humano chamado Jesus, o Deus, o único digno de adoração. A Bíblia é clara em mencionar que Jesus é o único digno de adoração. A mãe de Jesus tem Jesus como seu salvador. A mãe de Jesus precisa de Jesus para se salvar. Por isso, no cântico de Maria, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Esse foi o cântico de Maria: meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Todos os seres humanos que viveram na terra precisam de um Salvador. Maria também. Ela foi salva pelo seu próprio filho, que foi gerado pelo Espírito Santo no seu ventre. Que privilégio teve Maria! Mas ela não é intercessora nossa. Ela não é mãe de Deus. Ela é mãe da natureza humana do Filho de Deus. Mãe da natureza humana de Jesus. Não é mãe de Deus. Porque existe essa analogia de que Maria é mãe de
Deus.
De Deus. Mas, queridos, aqui temos... Estamos lendo o capítulo 7 de Jeremias, verso 18. Para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem o quê? A ira, Deus falando, me provocam a ira, fazendo bolos e assando bolos para a rainha do céu e para o filho dela. Em Jeremias capítulo 19, verso 5 também fala. Jeremias capítulo 19, verso 5. Por que edificaram os altos a Baal? Quem é Baal? É Bel. Quem é Bel? É Nimrod. Quem é Nimrod? Uma representação de
Satanás.
Por que edificaram altos a Baal? Para queimarem seus filhos. Diante de que Deus eles queimavam os filhos? Baal, mas com o nome de Moloque. Para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Jeremias 19, verso 5. O profeta Ezequiel, abra sua Bíblia agora em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. O profeta Ezequiel menciona que durante a apostasia do povo de Deus, eles começaram a adorar diretamente Tamuz, dentro do templo de Deus. Isso era uma abominação para Deus. Ver o seu povo adorando Tamuz, o Deus Sol, dentro do templo que foi construído para a adoração do Criador dos céus e da terra. Por isso, em Ezequiel capítulo 8, versos 14, vamos ler Ezequiel capítulo 8, verso 14. Vamos ler a partir do verso 13. Verso 13, vamos começar. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me então à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Existiam 40 dias de choro por Tamuz. Vocês já ouviram falar da festa chamada Quaresma?
Uhum.
Quaresma são 40 dias de choro. Onde surgiu? Babilônia. Quaresma é uma festa que vem de onde?
Babilônia.
Tamuz morreu com 40 anos. Um dia para cada ano. 40 dias de choro por Tamuz. E todos os anos era a mesma choradeira. Por isso a Bíblia diz: eu abomino, veja, capítulo 8 de Ezequiel, verso 13, vamos ler de novo: tornarás a ver ainda coisas maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, verso 14, que está da banda do norte, e eis que as mulheres ali assentadas estavam chorando por Tamuz. Isso não é gente pagã, não, irmãos, é o povo de Deus, é o povo de Deus chorando por Tamuz. Queridos, o verso 16 diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor. Não eram só as mulheres, os maridos também estavam aqui, olha os maridos. Entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo. O templo estava construído no sentido leste-oeste. Leste é o nascer do sol, oeste é o pôr do sol. O templo era construído não norte-sul, o templo era construído no sentido leste-oeste. Para entrar no templo para adorar a Deus, tinha que dar costas para onde? Para o leste, que é o nascer do
sol.
Tinha, obrigatoriamente, não podia adorar a Deus sem dar costas para o sol, porque o sol representava quem?
Bel,
Satanás. O Vaticano é uma religião construída e fundamentada em cima do sol. Tudo no Vaticano é sol. Vocês pegam atrás do trono, vocês entram na internet, entram no site do Vaticano, então vocês vão encontrar o trono papal, um sol por trás. A hóstia, símbolo de um sol. Tudo é sol. Tudo é sol. Porque isso veio de onde? De Babilônia. E na frente da Basílica de São Pedro, o obelisco, um símbolo do Deus sol. O dia sagrado do Vaticano, Sunday, dia do
sol.
Tudo é o sol. Tudo isso é vinho de Babilônia, meus queridos. E aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, adorando o sol. Lembrem-se, Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. Há pessoas que perguntam, pastor, mas o que tem 25 de dezembro com o nascimento de Jesus? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aliás, queridos, todas as festas que existem em Roma são festas importadas de Babilônia. Por exemplo, a Páscoa. Assim como os judeus na Páscoa comiam a carne do cordeiro, em Babilônia o sacerdote comia também a carne dos sacrifícios. Só que os sacrifícios que eram feitos em Babilônia não eram de cordeiro, era de crianças. Então o sacerdote babilônico era chamado de Cana Baal. Cana é a palavra sacerdote. Baal, sacerdote de Baal. O sacerdote de Baal devia comer a carne dos sacrifícios humanos. Geralmente os sacrifícios da Baal eram crianças. Canibal é a origem da palavra portuguesa canibal. Alguém que come carne humana. Quando você usa a palavra canibal, lembre-se que você está usando a palavra canibal, que é o sacerdote de Baal que comia a carne das crianças. Quando eles faziam isso? Na data da Páscoa. A data em que a Páscoa é comemorada hoje no mundo, irmãos, é o primeiro domingo, depois da lua nova, depois do equinócio. Confuso, né? É confuso. Porque existem dois equinócios. Dois equinócios. O equinócio da primavera, que é 20 a 23 de março. Entre 20 a 23 de março é o equinócio da primavera. Quem quiser saber o que é equinócio, equinócio é igualdade. Equinócio é o dia em que a noite e o dia são exatamente iguais. Podem ver que agora nós estamos no mês de outubro. A noite é maior do que o dia, certo? A noite vai ficando cada vez maior do que o dia. Existe o equinócio da primavera e existe o equinócio do outono. O equinócio do outono é entre o dia 20 e 23 de setembro. Já passou. É o dia em que a noite e o dia são de 12 horas exatas. O equinócio da primavera era o dia em que a noite e o dia eram iguais. Qual era o dia da festa em que os sacerdotes comiam a carne humana? O carnaval. no dia da Páscoa Babilônica. A Páscoa Babilônica acontecia no primeiro domingo, depois da Lua Nova, depois do equinócio. O equinócio era entre 20 e 23 de março, então, por isso que a Páscoa comemorada no mundo hoje sempre acontece depois do quê?
Da Quaresma.
Depois da Quaresma e depois no dia 20 de março. Às vezes dá em abril, às vezes dá em março, tá certo? Mas nunca antes do 20 de março. Por quê? Tem que ser depois do equinócio. Essa data que se comemora a Páscoa hoje no mundo é a data de adoração a Ishtar. Adoração à deusa babilônica. Não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, que acontecia no dia 14 de Nisan. É, a igreja de Roma, em 519, no concílio de Aurélia, sendo Ornisas, o bispo de Roma, decretou que a quaresma deveria ser solenemente observada antes da Páscoa, exatamente como era o costume da quaresma babilônica. Quando é que a igreja católica se apossou da quaresma babilônica? Em 519, está aí a data. A Páscoa bíblica acontecia no dia 14 de Nisan. A babilônica, o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, que era entre 20 e 23 de março. Quem fez essas mudanças? Constantino. Este é o famoso imperador romano Constantino, que ele assumiu o Império Romano por volta do ano 300 da nossa era, se converteu ao cristianismo supostamente no ano 323, mas trouxe para o cristianismo a religião pagã. Todas as festas, todos os costumes que eles tinham no paganismo, ele trouxe para a igreja cristã. E a igreja de Roma aceitou, porque a igreja de Roma era mais forte no quarto século, quando Constantino era imperador de Roma. A igreja mais forte que existia era a igreja de Roma. E o bispo de Roma se submeteu ao imperador Constantino em troca de favores, em troca de mansões, em troca de prédios, em troca de presentes, e aceitou, deixou que Constantino fosse o verdadeiro bispo, assumindo, fazendo a agenda dos concílios. Vocês se lembram em que ano foi instituída a santificação do domingo? Lembram-se da data? 7 de março, 321, no tempo de Constantino. Em 321, ele estabeleceu o dia sagrado de Babilônia para a igreja cristã. Porque o Sunday já era o dia sagrado em Babilônia. E já era o dia sagrado em Roma, antes do cristianismo dominar Roma. E agora Constantino estabelece o dia sagrado pagão para a igreja cristã, e o bispo de Roma aceitou no ano 321. No concílio de Niceia, no ano 325, ele implantou a data babilônica de adoração a Ishtar como sendo a Páscoa bíblica. Em que ano? 325, no concílio de Niceia. Vejam, o domingo como dia santo ele estabeleceu no ano 321, e a Páscoa babilônica, como sendo a festa bíblica, ele estabeleceu no ano 325. E a data de aniversário de Tamuz, 25 de dezembro, quando é que Constantino implantou na igreja cristã? No ano 330. 330. Vejam, irmãos. 321, o que, que aconteceu? Sunday. 325, o que aconteceu? Páscoa. Na data que existe hoje. 330, o que aconteceu? Natal. Mas todas foram festas vindas de onde?
Babilônia.
De Babilônia. Você pode dizer, pastor, mais. Eu não quero saber dos mais, eu estou dizendo para vocês a verdade. O que é pagão é pagão, o que é bíblico é bíblico. E o mundo hoje está seguindo práticas e festividades pagãs que são chamadas de vinho de Babilônia. Isso não agrada a Deus. Ah, pastor, mas e se eu fizer assim, se eu fizer daquele outro jeito? E se eu... Irmão, você faz do jeito que você quiser. Eu não mando em ninguém. Mas Deus está pedindo para eu dizer para você o que é festa pagã e o que é bíblico. Aliás, queridos, não foi só o Sunday, não foi só a Páscoa e também não foi só o Natal. Vocês se lembram, vocês que vieram da igreja de Roma, vocês se lembram qual era o dia comemorado ali como sendo a festa da Anunciação? A festa da Anunciação era 25 de março. E a festa, lá em Babilônia, a festa da Anunciação de que Semíramis ficou grávida e que ia nascer um filho, 25 de março. E a festa da Anunciação de que Maria ficou grávida e é comemorada essa festa na igreja de Roma, também 25 de março. Existia em Babilônia uma festa chamada Festa da Assunção, quando Ishtar subiu para o céu. Assunção dela, 15 de agosto. Procure na igreja de Roma e descubra qual é o dia da festa da Assunção. Em 1950, o Papa Pio XII criou uma doutrina. 1950, o Papa Pio XII criou uma doutrina chamada a Doutrina da Assunção de Maria, quando ela subiu para o céu. Que data? 15 de agosto. A mesma data em que existia a Assunção de Ishtar, Assunção de Sibéria, Assunção da deusa babilônica, 15 de agosto. E a festa junina? E a festa de São João? Queridos, quando vocês veem uma coisa que todo mundo faz, fique fora, meu irmão. Ah, todo mundo faz, então fique fora, porque todo mundo não é de Deus. Ah, mas todo mundo faz, mesmo que o todo mundo que você esteja falando seja o todo mundo da igreja. Ah, mas todo mundo na igreja faz, fique fora do todo mundo, porque a maior parte da igreja está morna. Não é a maioria, não é a maioria, irmãos, que está quente. A maioria está morna. Então, quando você fala todo mundo do mundo, ou todo mundo da igreja, de qualquer forma, fique fora. Bora. Fique entre a minoria. Se todo mundo faz, é porque não é de Deus. A festa de São João foi estabelecida na mesma data, 24 de junho. 24 de junho era a data ao deus Oanes. Oanes era o deus babilônico, 24 de junho. E perceberam por que eles escolheram Oanes, a deusa de Oanes, 24 de junho, para comemorar a festa de São João? Porque João era primo de Jesus. E João era quantos meses o mais velho do que Jesus? 6 meses. E 24 de junho é quantos meses antes de 25 de dezembro? 6 meses. Está explicado? Está explicado. Por isso que eles falaram, olha, essa festa de Oanes babilônico, ao deus babilônico Oanes, vamos dar ao nome desta festa de festa de São João. Porque São João era 6 meses mais velho do que Jesus, então vai dar certinho. 24 de junho, 25 de queridos, dezembro. Meus queridos, por que nós estamos falando tudo isso?
Tirado também de
Babilônia, o deus Nimrod, a deusa Ishtar e o deus Tamuz, depois da morte foram representados por árvores. Ah, por favor, pastor, não venha falar isso. Tem que falar.
Fala.
Pode falar. Representado por árvores. Você já leu na Bíblia alguma vez de que quando Israel estava apostatado, eles plantavam bosques? Os lugares mais frequentados por Israel apostatado eram os bosques. Você já parou para pensar por que que Deus mandava o rei que queria ser fiel a Deus? Deus dizia, você quer ser fiel a mim? Então, destrua os bosques. Será que Deus mandava destruir os bosques porque ele era anti-ecológico? Não, irmão, não é porque ele era anti-ecológico. Acontece que no paganismo, os deuses eram adorados pelos símbolos das árvores. Os altares aos deuses pagãos eram altares construídos na frente de árvores. Árvores que não secavam. Que eles não escolheram árvores que secavam, porque árvores que secavam demonstrava que morreu. Então eles escolheram árvores que não secavam nunca, como pinheiro, como palmeira, são árvores que não secam nunca, sempre verde, demonstrando a imortalidade dos deuses que eles adoravam. Por isso, esse é o símbolo de Nimrod, um pinheiro cortado, só ficou um pedaço do tronco, porque Nimrod ele foi morto muito novo. Este é o símbolo dele. E a serpente em volta deste tronco simboliza que a serpente é a restauradora da vida. Morreu o pai, Nimrod, mas nasceu do lado uma palmeira, simbolizando o Tammuz. Então, o pinheiro representa Nimrod, a palmeira representa Tammuz, o filho. Vocês já perceberam que na Bíblia diz que nós não podemos ter árvore perto do altar do Senhor? Abram sua Bíblia. Por que Deus ia fazer isso? Por que Deus proibiria colocar qualquer árvore junto do altar? Por que Deus pedia para os reis? Vocês leem a história da Bíblia dizendo, e o rei fulano de tal foi fiel a Deus, mas ele não derrubou os bosques. E aí vem outro rei, este foi fiel a Deus, e ele queimou os bosques. Já viram? Um ele fala, derrubou os altares, mas não queimou os bosques. Mas aí veio um rei fiel, que ele derrubou os altares e queimou os bosques. Ou seja, destruiu a idolatria. Por isso Deus proibiu junto do seu altar qualquer árvore. Deuteronômio capítulo 16 e o verso 21. Deuteronômio capítulo 16, verso 21. Eu não estou falando aqui de coisas da minha cabeça. Nós estamos lendo a Bíblia, usando arqueologia para mostrar a existência da idolatria e usando a Bíblia para comprovar. Deuteronômio capítulo 16, verso 21. Não, leiam comigo.
Não plantarás
nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. O altar do Senhor tinha que ficar num descampado. O altar do Senhor era num descampado. Nenhuma árvore perto. Por quê? Deus não quer nenhuma aproximação com Satanás. Para entrar no templo tinha que dar costas para quem?
Sol.
Para o sol. Para adorar a Deus, não tinha que ter nenhuma árvore perto. Isso é o que a palavra de Deus diz. Não sou eu. O que mais não podia ter? Verso 22. Nem levantarás obelisco. A sua Bíblia pode estar falando coluna. Estátua.
Coluna.
Coluna. Mas coluna não diz muita coisa. A minha Bíblia diz obelisco. Fala lá. Estátua embaixo, obelisco. Ou pilar. Pilar. Obelisco. É um símbolo do Deus Sol. Deus não aceitava obelisco junto ao altar, nenhuma outra árvore. Mas os pagãos, eles adoravam as suas árvores. Abra sua Bíblia em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. Vocês podem ler comigo? Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações. O que, que nós não devemos fazer?
Caminho gente.
Andar no caminho de todo mundo. O que todo mundo faz? Fique fora. Porque existe o cristianismo do caminho largo, mas Deus quer o cristianismo do caminho
estreito.
Não ande no caminho, no cristianismo, no caminho largo, que não vai acabar no céu. Vai acabar onde? Na perdição. Por isso diz aqui, não aprenda o costume das
nações.
Qual é o costume das nações? Nem vos espanteis com os sinais dos céus. Os horóscopos, a astrologia deles. Os sinais dos céus, que as pessoas se deixam dirigir pelos astros. E o que mais? Porque com eles se atemorizam as nações. Verso 3. Porque os costumes dos povos são
vaidade.
Pois cortam do bosque o quê?
Madeiro.
Uma árvore, um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, vão lá e cortam com machado, com prata e com ouro, ou enfeitam, com pregos e com martelos, firmam no chão para não cair. Vocês estão visualizando? Dá para ter uma imagem mais clara do que isso? Vai com o machado, corta um pinheiro, traz para casa, com prego, firma no chão para não cair, e enfeitam com prata e... Quais são as cores usadas para enfeitar o pinheiro?
Prata e...
Prata, bolas de prata e... Ouro. Queridos, eu não pedi para ninguém escrever isso aqui. Deus escreveu. Se alguém disser, pastor, o senhor está forçando. Eu não estou forçando nada. Aqui está falando do costume dos povos. Este é o costume dos povos. Não andeis no caminho enfiando as nações. Porque Deus não é adorado através de árvores. Deus é adorado através de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Amém. Diretamente.
Amém.
Não através de imagens, nem através de árvores. Mas diretamente você adora a Deus. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Mediador. E que a graça e a paz de Deus esteja com você.
Amém.
E que você não beba do vinho de Babilônia. Porque Deus tem um povo santo na terra. Está se preparando para o céu.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Aleluia.
Perguntas, pastor?
Pergunta.
Ok, tenho duas. Ok, você falou sobre os obeliscos, né? Que eles já são bem antigos. Fala então. Eu fui no Michigan. Tem um obelisco ali?
Tem.
Ok, então tell me about it. E a outra pergunta eu faço depois.
Várias pessoas já fizeram a mesma pergunta. E eu também já fiz essa pergunta para a conferência geral.
Ok.
Eu tenho lá 3-4 e-mails que eu troquei e-mails com uma pessoa da conferência geral, porque as pessoas me colocaram na parede e eu escrevi para eles. Estou sendo questionado sobre o obelisco que tem no túmulo da irmã White. Em cima do túmulo da irmã White tem um obelisco.
Uh-huh.
Este é um símbolo maçônico,
uh-huh,
de Osíris. Ela diz, olha, na correspondência que me mandaram, diz, isso foi colocado naquele tempo. Provavelmente ninguém tinha noção disso, mas foi uma doação, foi doação de uma família rica. Nós tínhamos o dinheiro aqui na Conferência Geral para pagar o monumento, e durou, passou o ano todo e o dinheiro não foi solicitado para pagar o monumento. E nós então escrevemos para eles dizendo, o dinheiro está aqui, está acabando o ano, nós temos que fechar a tesouraria, a contabilidade, e o que, que vamos fazer com o dinheiro? Para pagar o monumento, mas até então eles não sabiam que monumento era. Então veio a resposta, não precisa mandar o dinheiro, porque já foi pago, foi feito como doação. Olha, irmãos, um monumento daquele, naquele tempo, custou mais de $200. $200 naquele tempo, por saber qual era o salário daquele tempo, vocês vão ver quanto valia $200 naquele tempo. Então foi uma família rica que deu. Família rica que existia na igreja, no início da igreja adventista, irmãos, que eu conheço, era só uma. Aquela. Só que o Kellogg rico não é o Kellogg médico. O Kellogg rico era o Kate Kellogg, que fundou as indústrias. E ele abandonou a igreja. E ele se tornou maçom, foi maçom a vida toda, morreu maçom. Eu tenho um livro dele escrito, é uma autobiografia de Kate Kellogg, dizendo das ligações dele com a maçonaria. Então eu fico ligando as coisas, né? Família rica, que fez doação do monumento, não precisou pagar o monumento. Então provavelmente tenha sido a família Kellogg, mas esse é um guess, estou achando isso. Mas queridos, se foi de uma forma impensada, sem conhecimento de causa, que eu creio que foi, não por parte de quem deu, mas por parte de quem aceitou, pessoas. Porque eu mesmo fui lá com a minha esposa, eu tenho foto, eu e a minha esposa, lá agarrado no obelisco.
A gente também.
Agora, se vocês pegarem essa foto minha, da minha esposa e eu, lá agarrado no obelisco, vão falar, só faltava essa, não é? Mas, queridos, eu quando fui lá em 1995, quando nós estivemos lá, eu não tinha conhecimento nenhum disso. Para mim aquilo lá era um pedaço de pedra só.
Para mim também.
Depois que eu fui entendendo, então eu entendo que naquele tempo muitas pessoas não tinham conhecimento disso. Hoje as pessoas têm, mas eles realmente eles não estão dispostos a remover aquilo? E não é da nossa autoridade fazer nada disso.
Minha segunda pergunta, então, pastor, é minha segunda pergunta e última. Sobre o 25 de dezembro. A conferência, ok, nesse tempo já não tem aí a ideia do obelisco que foi posto ali. Então tá, eles não tinham ideia nessa época sobre o obelisco, ok. Mas 25 de dezembro, conferência geral, associação, etc e tal, igreja, tudo. Por que a igreja, assim como ensina sobre café, chocolate, vestuário, etc e tal, omite um fato desse, de que, sobre o Natal, sobre essa data, ok, não foi, nasceu, mas vamos aproveitar e tal. Você falou sobre beber, que o mundo bebe do vinho, não é o mundo que bebe, nós bebemos do vinho, na verdade. Então, por que que a igreja adventista, associação, conferência, omite esse fato? Porque assim, eu vim da igreja que não é adventista, mas na igreja que eu frequentava, a gente não guardava o Natal. Mas como você falou que a gente segue a maioria, eu segui dentro da igreja adventista, infelizmente, a maioria. Por que que a igreja, como igreja, associação, conferência, não toma posição sobre esse assunto e deixa árvore de Natal no púlpito? Eu nunca fui favorável. Mas eu sempre segui a maioria. Vou fazer o quê, né? Ah, Ellen White, ela disse, tem uma... Ah, bota ali para poder colocar beneficência, etc. Não existe meio termo. Existe, é ou não é? A contraposição da... Então, me explica isso. Como que isso funciona dentro da igreja, especialmente para nós adventistas?
Graças a Deus, irmãos.
Explique rapidinho a pergunta.
A pergunta dela é por que que a igreja, em muitos lugares, não toma uma atitude com relação a 25 de dezembro, com relação à árvore de Natal. Ellen White menciona no livro Lar Adventista, ela diz... Ela explica que 25 de dezembro é uma festa pagã. É um capítulo que tem lá no final do livro Lar Adventista. E ela diz, eu não vejo pecado colocar a árvore para arrecadar dinheiro para Jesus. Quando ela falou isso, eu imagino que ela estava sendo pressionada por muitas perguntas. Tanto é que ela escreveu sobre isso. Porque já existia uma discussão, se você pega o comentário bíblico adventista, como eu peguei e fui ler sobre isso, o comentário bíblico adventista diz que existia uma discussão muito grande sobre 25 de dezembro na igreja adventista, desde o começo. Pessoas que não queriam de jeito nenhum. Então lá no comentário bíblico adventista diz assim, a igreja adventista tinha por costume, nesta última semana do ano, realizar semana de oração para tirar a ideia do Natal e fazer desta época que estava o mundo todo pensando em Jesus... Fazer dessa época uma época de evangelismo, como nós fazemos na Páscoa, né? Lá no Brasil, na época da Páscoa, nós fazemos evangelismo. Todo mundo está pensando na paixão de Cristo, então a gente faz evangelismo, a gente não comemora a Páscoa, mas a gente faz o evangelismo para puxar as pessoas para Jesus. Então, no início da Igreja Adventista, sempre o final do ano era semana de oração para mostrar o verdadeiro Jesus. E também a verdadeira data do nascimento dele, que foi lá por volta de setembro, máximo outubro, nunca dezembro. Agora, se existia essa polêmica, e ela escreveu, olha, eu não vejo pecado em colocar a árvore, se for para arrecadar dinheiro para Jesus, é uma pressãozinha, porque a igreja sempre foi muito pobre, então queriam achar algum meio de arrecadar dinheiro. E ela falou isso. Agora, irmãos, ela também não diz, Deus me mostrou em visão. Vocês têm que entender que o profeta é profeta e ele fala em nome de Deus quando ele recebe uma visão. Quando ele diz, o apóstolo Paulo mesmo menciona, agora está falando Deus. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo não fala? Agora fala Deus. Agora falo eu, não Deus. Paulo não fala assim? Agora falo eu, não Deus. Ele deu a ideia dele. Isso não aconteceu só com Paulo, aconteceu com todos os profetas. Então, eu imagino que ela deu a opinião dela. Eu não vejo pecado, embora na casa dela ela nunca tenha colocado. Mas ela disse, eu não vejo pecado se for para arrecadar dinheiro para Jesus. Olha, queridos irmãos, eu também não vou condenar ninguém que fizer. mas eu não passo. Porque eu posso arrecadar dinheiro de outra forma. Eu posso colocar uma manjedoura. A manjedoura é bíblica?
Uh-huh.
A manjedoura é bíblica.
Uh-huh.
Então, coloca um coxinho lá com os animais. Quem quiser oferta para Jesus, coloca dentro da manjedoura. Isso é bíblico, irmãos.
Isso.
Agora, a árvore é bíblica?
Não.
Não. Isso então, irmãos, por que não usarmos um símbolo bíblico, se é para arrecadar dinheiro para Jesus? Agora, eu vou condenar quem está usando a árvore? Não vou condenar, irmãos. Meu trabalho não é condenar. Meu trabalho é mostrar o que a Bíblia diz sobre a árvore. E cada um toma a decisão para
si.
Eu, quando vou na casa de um parente meu, família minha, e eles estão lá com a tremenda árvore toda enfeitada, eu não falo nada, irmãos. Eu não vou lá jogar areia na festa deles? Não. Eu fico quieto. Agora, se eles me perguntarem, aí eu leio para eles. Mas se eles não falarem nada, falo nada. Então, querida, eu penso que nós respondemos diante de Deus. E nós deveremos entender a Bíblia da forma como o Espírito Santo nos orienta. E não queremos colocar o Espírito de profecia acima da
Bíblia.
Bíblia. Por quê? Porque esta frasezinha, eu não vejo pecado em se a árvore for para arrecadar dinheiro para Jesus. Essa frasezinha, nós não sabemos sob que pressão ela falou isso, em que circunstâncias ela falou, mas eu prefiro arrecadar dinheiro de outra forma.
Amém.
Amém.
O mesmo que eu falei para o Larry aqui, quando, no dia do bazar aí, quanto vocês vão arrecadar? Vai dar uns $1,000, uns 1,100. Eu falei, eu dou esse dinheiro para vocês. Falei para ele, eu dou esse dinheiro para vocês não fazerem isso aqui no sábado. Não é a maneira certa de arrecadar dinheiro. Nossa igreja adventista não fazemos isso para arrecadar dinheiro, e temos dinheiro.
Amém.
Temos dinheiro. Porque fazendo da forma certa. Agora, irmãos, vamos arrecadar dinheiro da forma certa. Então, eu penso que, sem condenar ninguém, sem criticar ninguém, mas nós deveremos pensar e não sermos meros refletores do pensamento de outras pessoas. Porque os outros fazem, eu faço? Não. Os outros fazem, mas eu não faço porque o Espírito Santo me convenceu diferente.
Amém.
Mas não vou condenar, não vou criticar ninguém, porque esse não é o nosso trabalho. A data 25 de dezembro não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ela já era sagrada desde Babilônia.
Aniversário do sol.
Aniversário do sol. Nunca tivemos árvore de Natal porque não tinha dinheiro. Vontade tinha de ter. Aí quando viemos para os Estados Unidos em 1997. Aí aqui, a árvore é barato. Aí compramos uma tremenda árvore.
Eu paguei $70.
$70. Né? Bonitona, assim, que negócio. 97. Entende? E estava tudo lindo. Né? Até o dia que eu li. E a Leila falou, Samuel, a festa que eu tinha maior alegria. Eu falei, sorry, querida. A minha consciência não permite. Irmãos, quando eu leio uma coisa, eu não durmo. Eu não durmo se eu não praticar. A minha consciência não permite. Então, ela também, eu também, jogou fora. Nem dá para os outros, não, vamos jogar fora. Aí, irmãos, uma irmã da igreja se levantou e disse, eu sou contra, eu acho que está sendo exagero. Eu falei, tudo bem, irmã, faça o que você quiser na sua casa. Porque na casa de Deus, não é você que manda, e nem eu, é a comissão. Se a comissão decide pôr, põe. Se não decide pôr, não põe. A comissão da igreja decide. Não é nem você nem eu. E ela ficou ali contra. Aí passaram-se vários meses. E um dia de quarta-feira ela se levantou. Se levantou no culto de quarta-feira e disse, eu quero dar um testemunho. O meu testemunho é o seguinte. É que eu comecei a ter sonho. Sonhar à noite. Que tinha um ídolo dentro da minha casa. E eu dizia, mas que ídolo? Era uma mulher fiel. Eu falei, mas que ídolo? Tenho nada. Na outra noite sonhei de novo. Na outra noite sonhei de novo. Falei, mas que coisa. Que ídolo. Eu não tenho nada dentro da minha casa. Aí eu subi no Eric da minha casa. Para vasculhar, para mexer nas coisas. E quando eu subi no Eric, o que eu vi?
A
árvore. Aí eu comecei a pensar, mas não é possível. Não pode ser isso. Não é? Fechei o Eric, voltei. Mas continuei sonhando. E aí ela disse, irmãos, enquanto eu não subi lá no Eric, não peguei aquela árvore e joguei fora, eu não parei de sonhar. Acabei com aquilo. Então, irmãos, não adianta você forçar, porque a pessoa pode ser até contra. Você tenha paciência e tolerância e só ore, porque isso é uma convicção que o Espírito Santo vai dar. É o Espírito Santo que vai dar. Não é outro que vai dar.
Não, e cada um tem um tempo, né?
Cada um tem um tempo, irmãos. Se nós aqui ainda tínhamos uma tremenda árvore aqui, então isso faz o quê? Então, irmãos, agora isso não me permite mais. Agora, se eu chego numa igreja e está uma árvore lá, não falo nada, fico quieto. Não fico feliz, mas fico quieto, irmãos. Com o tempo, pode ser que a igreja amadureça e mude de ideia. Mas aqui ninguém está impondo nada. Porque a luz de Deus, irmãos, é progressiva. Hoje a ciência da arqueologia trouxe conhecimento para você e para mim muito maior do que existia naquele tempo. Hoje nós vamos encontrar dezenas de igrejas evangélicas que não celebram o dia 25 de...
Eu conheço nada.
Dezenas delas. Agora, irmãos, guardam o domingo, que é o dia do sol. Mas não celebram o quê?
Nada.
O aniversário do sol. Mas guardam o domingo, que é o dia do sol. Agora, irmãos, nós não guardamos o domingo, que é o dia do sol.
Mas comemoramos.
Mas queremos defender o aniversário do sol. Não faz sentido, irmão.
Mas então, pastor, tudo...
Não faz sentido porque esses evangélicos que vêm para a igreja, eles falam, espera lá.
Não, Sara.
Lá, eu não celebrava o 25 de dezembro, mas guardava o sol. O dia do sol. Agora eu guardo o sábado e vou começar a celebrar. Irmão, Satanás não quer largar você. Satanás, ele deixa você sair do mato, mas para entrar na capoeira. Entende? Sai do mato e entra na capoeira. Ele continua segurando você em alguma
área.
Coisa. Vinho de Babilônia, nós temos que deixar longe de nós. Veio de onde? De Babilônia. Através de quem? De Roma. Então eu não quero saber. Eu ponho um pé atrás, eu não quero. Pode pintar de ouro. Porque quando você descobre a origem, você descobre se é de Deus ou...
Do diabo.
É a origem, você tem que ir na origem. Porque a vereda do justo é como romper da
aurora.
O dia não nasce de repente, irmão, vai nascendo aos poucos. Então, a luz é progressiva para quem obedece à luz já recebida. Quem não obedece à luz que já recebeu, a luz para, estaciona, não é progressiva. Passa 40 anos na igreja, mas está do mesmo jeito. Não progrediu em nada, porque ele ainda não praticou a pequena luz que já recebeu.